Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares repercutem decisão do Senado que afastou Dilma.
Ministério do Governo Michel Temer amplia base de apoio na Câmara.
Deputados citam dados que apontam o tamanho da crise econômica.
Boa noite. Passada a primeira fase do processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff, Evandro Gussi, do PV de São Paulo, alertou que já começam a chegar as primeiras informações sobre a real situação da economia.
As notícias, segundo Evandro Gussi, são de que os rombos nas contas públicas são maiores do que os já divulgados. O parlamentar considera que o momento é de encerrar o debate político, eleitoral e partidário para construir pilares que reforcem a estrutura econômica do país.
Ao fazer um balanço da gestão da presidente afastada Dilma Rousseff, Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo, reafirmou o apoio à mudança de governo. Segundo o deputado, o PT vai deixar uma herança maldita para o presidente interino Michel Temer.
Duarte Nogueira enfatizou que a inflação é a maior dos últimos 20 anos e que o déficit da Previdência Social já chega a 133 bilhões de reais. O deputado ressaltou ainda o crescimento do desemprego.
Exalci, do PSDB do Distrito Federal, lembrou que foi um dos primeiros parlamentares a criticar as contas do governo, ainda em discussão na Comissão Mista de Orçamento. Segundo o deputado, além de se basear nos dois itens reprovados pelo Tribunal de Contas da União, ele também tinha como referência o caso da Petrobras.
O deputado recordou que muitos parlamentares que votaram a favor do impeachment de Dilma Rousseff aprovaram as contas do governo. Para evitar isso, Exalci sugeriu que, na próxima avaliação das contas do Executivo, a Comissão de Orçamento tenha mais cuidado.
A sessão do Senado que afastou Dilma Rousseff deixou clara para Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, a existência de uma crise em vários setores do país. O parlamentar entende que o atual momento deve ser encarado com lucidez e responsabilidade pela sociedade, mas principalmente pela classe política.
Roberto de Lucena fez uma análise dos últimos anos da economia do país e apontou o governo como culpado pela recessão. De acordo com o deputado, as medidas econômicas realizadas pelo PT foram responsáveis pelo fechamento de indústrias, pelo crescimento do desemprego e da dívida pública.
No entendimento de Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, apesar do momento político, não se pode esquecer de temas relevantes, como o debate sobre o marco regulatório dos jogos. Ele avalia que a proibição é uma hipocrisia, já que existem as loterias da Caixa Econômica Federal.
Pompeu de Matos defende a regularização, o controle e a fiscalização dos bingos e dos cassinos. Ele avalia que colocar os jogos dentro da lei garantirá maior arrecadação e evitará a lavagem de dinheiro. O deputado defendeu ainda a legalização do jogo do bicho.
Foi lançada a frente parlamentar pela Internet Livre e Sem Limites, que será presidida por JHC, do PSB de Alagoas. O parlamentar prometeu lutar para que a internet continue ilimitada e citou decisão da Anatel que suspendeu resoluções relativas a limitações em pacotes.
JHC destacou outros assuntos que serão abordados pela frente, como a questão das mensagens criptografadas e a soberania nacional relacionada ao assunto.
Política.
Para Fábio Souza, do PSDB de Goiás, o dia 11 de maio ficará no calendário como o dia da segunda fase do processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff. Ele considera que o Brasil vai viver um novo momento com a oportunidade de construir um projeto em benefício de todos.
Fábio Souza reconhece que o Brasil tem vivido momentos difíceis e que o crescimento econômico precisa ser retomado. O deputado pondera que o Congresso Nacional é chamado agora para ser um instrumento de união.
Zé Geraldo, do PT do Pará, lamentou a aprovação da admissibilidade do processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Ele afirmou que o impedimento desrespeita a Constituição e coloca a democracia em risco.
O deputado acusou parlamentares de aceitarem dinheiro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo em troca do voto favorável ao impedimento. Segundo Zé Geraldo, a Fiesp pagou cerca de 500 milhões de reais para garantir a saída de Dilma do governo.
O impeachment colocou um ponto final em uma trajetória política do Brasil que foi conduzida por 13 anos por Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, Fernando Francischini, do SD do Paraná, analisou a admissibilidade do processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff.
Para Fernando Francischini, Lula empregou toda a sua força política para eleger alguém que nunca concorreu a um cargo eletivo e que não tinha experiência para gerir o país. No entanto, por vaidade, Lula apresentou Dilma e agora a sociedade respondeu com um apoio ao impeachment.
Subjugando-se um semideus da política, Lula criou Dilma do nada e empenhou seu capital político para conduzi-la ao cargo mais alto da administração do país. Apenas para provar que podia. Portanto, é na descomunal vaidade de Lula que se deve procurar a origem da profunda crise que o país ora enfrenta. E foi em reação a essa irresponsabilidade que o país se levantou, em apoio ao impeachment de Dilma e em repúdio a Lula.
Carlos Aratini, de São Paulo, fez uma avaliação do governo do PT, tanto na gestão de Lula como na de Dilma Rousseff, elencando os avanços e as conquistas sociais. Ele criticou a mídia, que considera golpista e que contribuiu para o afastamento da presidente da República.
O deputado alertou para o risco de retirada de direitos, privatização, terceirização e redução dos programas sociais. Carlos Aratina afirmou que o PT vai trabalhar para evitar que projetos que prejudiquem a população sejam aprovados na casa.
Nós do PT e dos partidos que têm vinculação com os movimentos sociais não vamos permitir que os golpistas tirem direitos do nosso povo. Nós vamos lutar aqui nessa casa e nas ruas para impedir que esses projetos sejam aprovados.
Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, ressaltou que os brasileiros vivem agora um processo de mudança do comando administrativo do país. Segundo ele, sai um governo que representava um jogo de interesses partidários e entra um novo que defende a nação.
Para ele, os grandes movimentos da sociedade fizeram com que o Congresso Nacional tivesse a sensibilidade de dar um novo rumo político ao país a partir de um processo legal apoiado pelo Supremo Tribunal Federal. Vanderlei Macris prevê que, apesar de se passar para o exterior a imagem de golpe, a verdade vai prevalecer com o tempo.
Segundo Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, o afastamento de Dilma Rousseff se deu por causa de graves transgressões à Constituição. Para ele, todos os brasileiros têm a obrigação de defender a legislação, inclusive o presidente da República.
Hildo Rocha destacou que os parlamentares devem deixar de lado as disputas políticas e partidárias e buscar apoiar medidas que promovam a retomada do crescimento econômico. Ele também desejou prudência, serenidade e humildade para Michel Temer conduzir o país.
Ao considerar que o PMDB era o aliado mais próximo do PT, Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, afirmou que nada vai mudar no governo Temer. De acordo com o deputado, parlamentares que já faziam parte da gestão petista vão assumir os mesmos cargos em uma nova administração do PMDB.
Ivan Valente informou que Michel Temer já negocia cargos no Executivo em troca de apoio no Congresso. Além disso, o parlamentar acredita que o plano do PMDBista para um novo governo é de redução dos benefícios trabalhistas e sociais.
Carlos Henrique Gaguinho, do PTN de Tocantins, espera que com a posse do novo governo possa ser discutida a questão das emendas ao orçamento. Segundo ele, os deputados empossados em 2015 se comprometeram com diversos prefeitos.
A expectativa do deputado é que também avancem na Câmara as discussões de assuntos relevantes que demonstrem que os parlamentares estão comprometidos com o país. Carlos Henrique Gaguinho espera que Michel Temer coloque o Brasil de volta no caminho do desenvolvimento.
Na Câmara dos Deputados, a base do governo do presidente da República interino, Michel Temer, tende a ser maior do que a do governo Dilma Rousseff, o que amplia as chances de os projetos de interesse do Executivo serem mais rapidamente aprovados.
Serão 9 deputados com assento na esplanada, além de 3 senadores e 4 ex-deputados. Ouça mais detalhes na reportagem.
Ao todo, 9 partidos terão representação no Executivo, o que já indica que será um governo de coalizão, com forte presença na Câmara. Segundo o líder do PSDB, deputado Antônio Embaçaí, da Bahia, o partido vai dar apoio integral ao novo governo.
Papel de apoio integral ao presidente Michel Temer, até porque o Brasil quer isso. O Brasil quer que a gente reconstrua o mais rapidamente a economia, né? Interrompa esse ciclo do desemprego. E a nossa obrigação agora é apontar rumos e aprovar aqui no Congresso Nacional aquelas medidas que são medidas importantes para a recuperação do país.
O líder do PPS, deputado Rubens Bueno, do Paraná, afirmou que a legenda vai ajudar o novo governo.
Acima do governo está o país. O PPS vai apoiar todas as demandas necessárias para tirar o Brasil da grave crise econômica que se encontra. Daí nós vamos lutar aqui com todos aqueles que também lutaram para que o impeachment acontecesse.
Outros partidos também manifestaram apoio a Michel Temer na Câmara, como Democratas e o Solidariedade. Já o PT PCdoB e PSOL já se declararam oposição ao novo governo. O líder do PT, deputado Afonso Florence, da Bahia, afirmou que o partido vai enfrentar toda a pauta considerada conservadora.
Além de ser golpe, é traição. E antes de tomar posse, já anunciou uma pauta que fundamentalmente se resume à retirada de direitos dos trabalhadores, direitos sociais conquistados. Então, é um golpe na democracia e é um golpe também nas conquistas do povo pobre do Brasil. Nós vamos denunciar o golpe, não reconhecemos esse governo, ele não tem legitimidade e vamos opor essa pauta conservadora.
Já o deputado Chico Lopes, do PCdoB cearense, afirmou que terá uma atuação melhor na oposição do que no governo.
São eles que vão agora ter que justificar a economia, ter que justificar a segurança, porque eu sou a oposição. Eu bem estava gostando de ser governo, mas já que eu vou para a oposição, serei tão competente como eu sou competente no governo.
Michel Temer assumiu a presidência da República interinamente nesta quinta-feira, depois da aprovação pelo Senado da admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, o que a afastou do cargo por 180 dias. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
A sessão do Senado encerrou o ciclo do PT na administração do país, segundo afirmou Darciso Peroni, do PMDB do Rio Grande do Sul. De acordo com o deputado, a história do partido está manchada pela corrupção e pela incapacidade de governar.
Darciso Peroni acusou a presidente Dilma de ter limitação intelectual e de não respeitar o orçamento do país. Para o parlamentar, ela cometeu crime de responsabilidade e deve ter o mandato cassado.
Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, qualificou o atual momento político como traumático e constrangedor. No entanto, ele acredita que são necessárias mudanças drásticas no cenário atual para que o Brasil retome o eixo do avanço.
Segundo Arnaldo Jordi, o governo do PT foi desastroso tanto para o segmento mais pobre da população quanto para a classe média. O deputado espera que um eventual governo do PMDB não promova negociações de cargos no Executivo e elabore ações urgentes que possam retomar o crescimento da economia.
Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, criticou a atitude do governo Dilma diante do processo de impeachment. Segundo o parlamentar, o PT deveria responder às acusações de corrupção ao invés de acusar os deputados de articularem um golpe.
O congressista pediu a retomada do desenvolvimento do país no novo governo Temer. Marcos Rogério acusou o PT de violar os princípios da administração pública.
Benito Gama, do PTB da Bahia, refutou a tese de golpe defendida pelos parlamentares do PT e do PCdoB. Ele defendeu a legitimidade do presidente interino Michel Temer, afirmando que ele também foi eleito democraticamente com Dilma Rousseff.
O deputado lamentou a atual crise política e acusou o PT de desgovernar o país. Citando números de pesquisas, Benito Gama ressaltou o alto índice de rejeição à presidente afastada.
A legalidade do impeachment de Dilma Rousseff foi defendida por Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Ele acusou parlamentares do PT de se aproveitarem do momento político, porque passa o país para criar um discurso contra o Brasil.
Domingos Sávio disse ainda que o PT enganou o povo ao fazer promessas nas eleições de 2014 que não se concretizaram em quase 2 anos do governo Dilma. O parlamentar lembrou que o Supremo validou o processo de impedimento.
Centenas de manifestantes acompanharam a presidente afastada Dilma Rousseff durante sua saída do Palácio do Planalto na manhã de hoje. Toda a bancada do PT e do PCdoB na Câmara e outros deputados aliados estavam presentes à cerimônia.
Dilma fez 2 pronunciamentos nesta quinta-feira. Um oficial à imprensa no Palácio do Planalto e, do lado de fora, dirigido aos manifestantes que a esperavam na Praça dos Três Poderes. Acompanhe a reportagem.
Dilma Rousseff discursou sob aplausos, gritos de fora Temer, Dilma guerreira e resiste, numa referência ao pronunciamento no qual ela afirma que vai resistir e lutar pela democracia e contra o golpe. Estavam lá muitos jornalistas e equipes de televisão do mundo todo, como a Al Jazeera, a BBC e uma produtora da Agência de Notícias do Japão. Em seguida, ao discurso oficial, o deputado Bongás, do PT Gaúcho, estava emocionado.
A presidenta é uma guerreira. Ela sofreu na ditadura. Ela é uma lutadora social. Ela foi eleita pelo povo brasileiro e está sendo destituída por um parlamento que, nas suas maiores contribuições para suas eleições, tiveram o poder econômico dos ricos deste país. Todos nós estamos muito tristes.
Ninguém fica alegre com a injustiça.
Na Câmara, oposicionistas a Dilma Rousseff comentaram o discurso da presidente. O líder do Democratas, Paulderney Avelino, falou das denúncias de corrupção.
Os escândalos de corrupção no governo dela, nomeado os ministros por ela, estão envolvidos em corrupção que o Brasil inteiro não tinha conhecimento da dimensão dessa corrupção. E aliada à incompetência da presidente, leva a esse estado de coisas que nós estamos vivendo no Brasil. O Brasil está derretendo. A economia andando para trás há 3 anos, o desemprego, empresas fechando as portas.
Também estavam com Dilma Rousseff os ministros que compuseram seu governo. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Ao se referir ao afastamento por até 180 dias de Dilma Rousseff, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, considera que o país vive um momento sombrio. Ela citou um texto que retrata a insatisfação da chamada Casa Grande, que representa a elite brasileira com a inclusão social.
Benedita da Silva participou dos atos hoje no Palácio do Planalto, ressaltando o apoio do povo à presidente, que, embora afastada, continua presidente. A deputada demonstrou indignação com o que ela considera a quebra da democracia por meio de um golpe.
Justiça.
Marcos Reateg, do PSD, denunciou atos ilícitos que integrantes do Ministério Público e do Judiciário estão cometendo no Amapá. Entre os casos, o deputado citou o de uma mulher que denunciou crimes de falsidade ideológica e estelionato e, por isso, está sofrendo retaliações.
Segundo Marcos Reateg, pessoas inocentes estão sendo condenadas em processos com provas forjadas por membros do Ministério Público. Ele advertiu que duas das mais importantes instituições do Brasil não podem ser maculadas por casos como os que ocorrem no Amapá.
Agricultura.
As fortes chuvas no Rio Grande do Sul afetaram a produção de arroz. Segundo Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, a perda é de mais de 20% na safra. Ele ressalta que se os produtores já estavam com dificuldades de pagar, agora, com mais esse prejuízo, piorou.
Ele citou ainda a situação de Jaguarão e Arroio Grande, que perderam cerca de 700 mil sacos de soja pelo excesso de chuva. Luiz Carlos Reis informou que foi aprovada pela Comissão de Agricultura a realização de audiência pública para tratar da produção afetada pelas condições climáticas.
Desenvolvimento Regional.
A indústria de alimentos JBS anunciou a expansão das suas atividades em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Geraldo Rezende, do PSDB, destacou que o investimento de R$554 milhões vai garantir a criação de 1.500 empregos.
De acordo com Geraldo Rezende, a previsão da indústria é de uma produção de 33 mil toneladas de suínos por mês, o que para o deputado vai colocar o município em rota de exportação de carnes no Mercosul.
Odorico Monteiro, do PROS, destacou o desenvolvimento do Ceará com a implantação de diversas universidades públicas durante os governos do PT.
Ele ressaltou a interiorização do ensino superior e o consequente crescimento de cidades como Quixadá. Odorico Monteiro lembrou ainda o programa Mais Médicos e os recursos federais destinados à área da saúde.
Transportes.
O Maio Amarelo é uma ação conjunta de todos os órgãos públicos e da iniciativa privada para reduzir os acidentes de trânsito. Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, ressaltou que a iniciativa visa promover ações e políticas destinadas a diminuir em 50% o total de mortes no trânsito até 2020.
Segundo o deputado, o objetivo neste ano é conscientizar a população sobre a importância do uso do cinto de segurança e os riscos do excesso de velocidade. O Guleu acredita que, se cada pessoa for responsável, milhões de vidas serão salvas.
Saúde.
Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, pediu atenção do governo Temer na área da saúde. A parlamentar espera a aprovação da proposta que muda a base de cálculo para ações e serviços do setor. Ela ressaltou a necessidade de união entre os deputados para aprovar a matéria em segundo turno.
Segundo a deputada, não há recursos para a execução de serviços como pedidos de credenciamento e faltam materiais básicos. Carmen Zanotto desejou sorte ao novo ministro da Saúde.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
A você uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.